Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco, a família na visão espírita, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o livro Vereda Familiar, de José Raul Teixeira, pelo Espírito Teresa de Brito. São informações muito valiosas sobre a nossa participação na família, de uma maneira equilibrada, de uma maneira sadia, de uma maneira principalmente espírita e cristão. É importante sabermos essas coisas para sermos de fato úteis onde estivermos, com quem estivermos. Porque, como nós já dissemos anteriormente, a vida aqui passa muito rapidinho, sabe? Então, nós vamos estudar hoje um capítulo que ela intitulou Com Poucas Coisas. E nós demos um subtítulo dizendo assim: sim, nós podemos, né? Todo mundo já sabe essa frase é famosa, né? Então vamos lá. Quantas vezes procura você um caminho de paz para a alma e queda-se aturdido diante de um cipoal do qual não encontra saída, desanimado, sofrendo, corroído pela amargura? Meditando, você perceberá que as saídas dos problemas pelas quais anseiam acham-se bem próximas das suas possibilidades, restando que se devote com fidelidade ao atendimento dos seus mais imediatos compromissos no conserto da sua existência. Muito interessante isso, sabe, amigos? É porque nós às vezes complicamos coisas fáceis. Às vezes a gente coloca uma coisa na cabeça e fica com aquilo lá martelando e vai ver que aquilo ali não tem razão nenhuma de ser, ou pelo menos de ser da maneira como que nós estamos analisando. É o famoso fazer tempestade com um copo d'água. Então a gente cria um problemão quando na verdade não é bem aquilo, né? Alega não conseguir conter a explosão dos ímpetos da alma, que lhe infelicitam os dias por armar os atos e vibrações adversárias, o que gradualmente lhe desestrutura as emoções. Bastaria, porém, que utilizasse a rígida disciplina do temperamento, aprendendo você na autoeducação o bom relacionamento com os irmãos da via de progresso. Ora, se nós conseguimos uma boa convivência com aqueles que estão conosco no nosso caminho, principalmente os nossos familiares, eles nos ajudarão. Porque não tem como, né, de repente, um irmão, vendo uma irmã numa situação difícil, não ajudá-la e vice-versa, os pais, os filhos, não por isso que existe família, minha gente. Família é isso, é para que, se nós temos que nos ajudar uns aos outros, em todas as instâncias, dentro de casa é bem mais fácil, porque tem um laço afetivo ali. Então, para que eu vou ficar discutindo, brigando dentro da minha casa? Reclama não conseguir a fidelidade dos amigos, mas não se põe você mesmo a serviço dos afetos, tornando-se útil e válido, construindo carinho entre os que o cercam. Seja mais educado na palavra, sabe? No agir, no responder uma pergunta. Tem gente tão mal-humorada que você olha para ela para perguntar e já fala assim: não, eu não sei. Seja mais tranquilo, né? Essa interação, como diz lá no Livro dos Espíritos, na questão 767. Deus deu a fala aos homens para que eles se comunicassem e se ajudassem mutuamente. Nota com tristeza a indiferença com que seus filhos tratam os pais, os familiares, demonstrando boa relação com pessoas estranhas, que, conforme você pensa, têm-nos como padrões de dedicação e bondade. Terá tido você, não obstante, o cuidado, o critério de bem orientá-los nos diálogos, nos ajustes, na energia bem dosada e amorosa, caminhando ao seu lado, auxiliando-os nas romagens à frente? Terá você cumprido devidamente os labores domésticos? Terá empregado esforços por valorizar a fé nos mais variados momentos e rechaçado o mecanismo materialista que desencaminha o indivíduo a fim de que seus filhos não assimilassem? Tem pessoas que reclamam que às vezes nossos familiares são mais atentos com as pessoas que estão fora de casa do que com as que estão dentro de casa. Aí tem que ver por quê? De onde vem o problema? Será que não fui eu que gerei isso? Essa repulsa nele, de repente, por não me atender aqui em casa, não é? Porque as pessoas vão respondendo o que a gente faz, minha gente. É claro que tem espírito superior, que isso aí para ele não gera nada, mas tem, nem todo mundo é espírito superior ainda. E eles retornam. Como diz assim, você não me liga para mim, como é que eu vou ligar para você? Sabe, nós somos pessoas muito necessitadas uns dos outros ainda, muito mesmo, muito mais do que a gente imagina, porque a gente não entende ainda de frequências. A gente não tem noção, meu amigo, o que é que a frequência de uma pessoa numa casa ajuda a frequência do outro. A gente ainda não sabe disso. Nós ainda não temos essas informações, mas olha, isso ajuda muito. Isso gera aquilo que a gente falou no áudio anterior aí, do meio ambiente doméstico. O meio ambiente doméstico é necessário para nós. Então, ele é composto por quê? Por palavras, pensamentos e ações. Isso gera energias. Sente-se angustiado com excesso de gordura assinalado pelo hemograma, alterando sua saúde. Será tão somente necessário manejar garfos e colheres de modo equilibrado numa imprescindível disciplina do hábito alimentar? Conjuga os fatores da sorte e questiona lacrimoso quanto ao seu destino, que é o que tudo indica está fadado ao desacerto. Olha, tem pessoas que têm muito cuidado, assim, fica fazendo regime, 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 mas não cuida da palavra, não cuida do pensamento, né, das ações. E aí, minha gente, não adianta fazer regime, não. Você pode criar uma anorexia, pode criar uma bulimia, uma coisa assim que vai perturbar o seu organismo físico, mas não vai resolver o seu problema espiritual. Pense que você é um espírito que tem um corpo. Você não é um corpo que tem um espírito. Então você quer cuidar? Cuide de você, cuide do espírito. E aí, por extensão, você vai cuidar do seu corpo. Mas cuide do espírito, viu, meu amigo? Viu, minha amiga? Cuidado com essa história de tirar uma gordurinha aqui, tirar uma gordurinha lá, fazer um músculo crescer aqui, ficar bombado ali. Seu espírito está desdeixado, se você não liga para você. Cuidado, porque isso não vai resolver nada, né? Então, reflita no modo como você tem conduzido a própria vida. A ambição desmensurada, o orgulho voraz, o envaidecimento atordoante, a indiferença enregelante, o descaso perante as responsabilidades cotidianas, tudo isso pesa no orçamento espiritual de sua reencarnação. Presta atenção nessa frase. Pesa no orçamento espiritual de sua reencarnação. Por isso, quando a Luiz fala que lá no mundo espiritual está cheio de pessoas que chegam completamente derrotadas na encarnação. Tem gente que perde a encarnação logo aos 20, 20 e poucos anos. Mas por mais que ele viva, já perdeu. Por quê? Porque não sabe se cuidar, não sabe? Não tem limites. Vão para todo lugar, vão para todo tipo de lixo mental. Adoram essas cacimbas de lixo mental. Esses lugares perigosos, sabe? Lugares onde as frequências são de baixíssimo nível. Vão para lá. E acham que estão no supra-sumo. Estão no point, como dizem. Mas as frequências são horríveis. Aí sai de lá completamente atordoado, podendo gerar grandes enfermidades. Aí, como é que você quer viver uma encarnação sadia? Se você já desgastou energias desnecessariamente. Porque uma energia que a gente gasta sem necessidade vai pesar lá na frente. Sabe essas noites que a gente passa sem dormir à toa, conversando e bebendo e comendo? Isso tem um peso enorme, como diz aqui, ó, no orçamento espiritual da sua reencarnação. Então é preciso ter bom senso, minha gente. Ter bom senso. Nós ainda não somos santos, mas pelo menos temos que trabalhar como homens sensatos, como mulheres sensatas. Se a santidade ainda não chegou, vamos usar a sensatez, não é? A fim de conquistar ventura e realizar os júbilos sonhados ou marchar pela via da ascensão, bastará que você empreenda os serviços mais mínimos que não deixam de ser parte dos seus deveres na lide dos desenvolvimentos anelados. Bastará um pouco só de devotamento aos seus compromissos e a confiança incondicional na ação de Deus, na sua atuação direta nas atividades nobres em que você esteja atrelado. Então, o que ela está dizendo é o seguinte: vamos nos colocar diante da nossa encarnação. Como é que está a minha encarnação? Quem que eu tenho ao meu lado? Quais são os meus trabalhos a serem realizados? Quais são as minhas doações, as minhas atividades? O que é que eu gosto? O que é que me dá prazer? É isso, é você se situar na sua encarnação. Sabe? Não adianta você viver só. Não adianta. Você tem que pensar o que eu estou fazendo na encarnação. Acordar para a tua encarnação. Entender que você está vivendo num corpo físico, mas que daqui a pouco ele acaba. E como é que você vai fazer quando voltar ao mundo espiritual? É isso que tem que ser a nossa preocupação, a de crescer sempre. Eu não tenho que ficar preocupado porque vou morrer. Eu tenho que preocupar em fazer o melhor possível a cada momento, porque daqui a pouco eu vou ter que voltar. Isso aqui é de passagem. Eu estou aqui, é como se eu fosse fazer um estágio num país desses aí. Eu estou estudando, vou ficar aqui tanto tempo, mas eu volto. Eu vou retornar. Porque a minha terra não é aqui, a minha terra é lá onde que eu nasci. Eu sou brasileiro, mas eu vou fazer um estágio lá no Oriente, por exemplo. Eu vou ficar lá 1, 2, 3 anos, mas sabendo que eu vou voltar. É isso que nós temos que pensar também da encarnação. Nós estamos aqui, mas vamos voltar, né? Para crescer, é suficiente querer e avançar. Interessante, né? Para você crescer, é preciso que você queira e você avance. Não adianta você achar que os espíritos vão fazer por você. Não vão não, minha gente. Vão não, eles nem podem fazer isso. E nem é bom para nós. Então, nós temos que querer, né, esse crescimento e queremos que trabalhar esses avanços. Aí nós vamos trabalhar os avanços éticos, morais, intelectuais, né, familiares, sociais, profissionais. Olha quanta coisa nós temos para fazer. Mais outros que você deve estar lembrando aí, que eu não me lembrei aqui. Mas quanta coisa nós temos para fazer, não é? Para iluminar-se, é necessário querer e avançar. Dizem que os santos são aqueles homens que um dia decidiram por ser santos. Eu penso, o que é um santo? Está falando de santos. Penso eu que santo é aquele espírito que chegou à seguinte conclusão: o importante é fazer valer a vontade de Deus. Porque ela é a certa, é a justa. Enquanto que a minha vontade pode ter erros, pode ter atrasos para mim. Para ser feliz, é imprescindível querer e avançar. Então, ela está colocando aqui que tudo depende da gente querer e da gente movimentar nesses avanços. Por isso que é importante o trabalho, por isso que é importante a participação lá no Centro Espírita, das atividades que são oferecidas lá para nós, dos estudos, das palestras, né? Daqueles encontros que se fazem lá. Então, tudo isso é necessário para nós. Tudo. Eu às vezes, né, eu fico observando pessoas que vão a palestras públicas, eles ficam ali como que obrigados. Sei lá, às vezes na impressão tem pessoas ali que estão... Nossa, aquilo é maçante, olha, meu amigo... Eu vou te dizer uma coisa: para alguém chegar na frente de uma plateia para falar uma palestra, ele estudou, ele se dedicou, ele procurou, ele pesquisou. Então, ele merece um pouco mais de atenção, um pouco mais de respeito, porque ele vai passar para mim o que eu não pude estudar. Eu, pelo menos, adoro ouvir palestras. Como eu aprendo com as palestras? Porque me ajuda nas minhas pesquisas. Se nós não quisermos mais pesquisar, a gente não vai avançar, não. Porque a pesquisa é maravilhosa, ela vai te abrindo, como se você estivesse cavando um túnel. Cada pesquisa que você faz, cada conhecimento, parece que abre mais, expande mais aquele caminho que te leva à luz lá do outro lado. Cresça, portanto, e avance. É o que ela nos propõe. Cresça e avance. Porque para crescer, para iluminar, para ser feliz, só é necessário querer e avançar. Fiquem com essas palavras por vocês, para vocês refletirem, E muita paz, até o nosso próximo encontro.